CBN Saúde de hoje, a gente vai falar sobre perda auditiva, mas principalmente nos mais jovens. Antes, quando a gente falava em perda de audição, muita gente relacionava a idade, por exemplo. Mas tem alguns hábitos que estão fazendo o número de jovens com perda auditiva considerável aumentar bastante. A gente está ao vivo para falar sobre isso com a Carla Pereira de Paula, que é fonoaudióloga e é especialista em audiologia. Bom dia!
Bom dia!
Para a gente explicar, então, por que que essa perda vem crescendo tanto e quais são esses hábitos perigosos?
O principal deles é o uso de fone de ouvido, né? Infelizmente, o uso de fone tem aumentado muito ao longo dos anos, né? E o volume do fone é muito excessivo. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu uso o fone num volume que é indicado pelo fabricante, ou eu escuto baixinho, mas eu sempre falo, a gente nunca sabe a sua susceptibilidade para ter perda de audição. Isso talvez se isso for genético, se for hereditário, se tem alguém na família que tem perda de audição, quanto mais você usa, maior a probabilidade disso acontecer, né? Existem células no ouvido que trabalham o tempo inteiro enquanto a gente está ouvindo ruídos, a gente está ouvindo uma conversa. E quando a gente faz uso do fone de ouvido, essas células estão trabalhando o tempo inteiro. É a mesma coisa de pessoas que trabalham expostas ao ruído, né? Elas precisam usar o protetor auricular. Por quê? Porque as células estão trabalhando o tempo inteiro, até que chega um momento que essas células elas começam a morrer de cansaço. Uma vez que elas morrem de cansaço, a perda de audição vem. Aí ela começa a aparecer.
Você falou sobre a questão dos fones, né? E tem muita gente que até aumenta o volume ou usa o fone com muita frequência para abafar ruído externo. Então, assim, estou trabalhando. Vou colocar o fone aqui para conseguir me concentrar. Ou vou fazer uma corrida. Não, o barulho da rua está muito alto aqui, né? Uhum. Esses carros passando, vou aumentar só um pouquinho. Só que essa constância, né, de estar sempre ali com o fone e, de repente, ouvindo cada vez mais alto, né? Isso que a gente coloca no fone para ouvir, sem às vezes se dar conta, né? Porque a gente adapta ali o ouvido e parece que não está tão alto assim. Mas quando a gente vai ver, essa perda já aconteceu, né?
Já. Essa perda já pode começar a acontecer. Hoje tem estudos que comprovam que a perda de audição pela idade, ela já pode aparecer a partir dos 30, né? Então, a partir dos 30 anos. O recomendado é que a gente faça audiometria anual. Né? Infelizmente isso é muito pouco divulgado, mas a audiometria ela precisa estar na nossa bateria de exames anual, assim como a gente faz hemograma, né? Para poder acompanhar essa possível perda de audição que vem a acontecer, né? Isso que você falou é muito verdade, e o principal uso de fone que as pessoas colocam é para abafar o ruído externo, porém o ruído externo ele já é muito alto. Né, a intensidade dele já é muito forte. Então, uma vez que eu já tenho um ruído externo forte, com intensidade forte, eu coloco o fone de ouvido para abafar esse ruído, eu estou aumentando muito mais a minha probabilidade de desenvolver uma perda de audição. Né? E isso a gente não pode falar só em perda auditiva, eu posso falar de sintomas auditivos, como zumbido, tontura, né? E isso pode aumentar também algumas questões emocionais, como ansiedade, depressão, frustração. São todos sintomas que podem aparecer em decorrência do uso excessivo de fone. Volto a comparar com a exposição elevada, a exposição excessiva ao ruído intenso.
Você falou sobre a questão preventiva, né, de fazer exames que possam detectar essa perda. Infelizmente, a gente ainda tem um péssimo hábito na maioria da população, que é só ir para médico fazer exame em casos extremos, quando algo já está muito sério e não preventivamente. Mas esses sintomas que você trouxe agora, né, tontura, zumbido, enfim, como que eu percebo que algo realmente não está certo e que eu posso estar perdendo a minha audição mais rápido do que eu imagino? Quando é que isso liga um sinal de alerta para a gente explicar para quem está ouvindo a gente agora?
Isso, qualquer sintoma desses que aparecer já é preocupante, né? Então, já se deve procurar um otorrinolaringologista, ou se a pessoa quiser apenas realizar uma audiometria, pode procurar direto um fonoaudiólogo, porque a gente tem nessa autonomia para poder realizar a audiometria. E caso necessário, a gente direciona para um especialista, daí para um médico otorrino. Mas qualquer sintoma desses já é preocupante. E uma outra coisa são aqueles sinais do dia a dia, né? Pedir para repetir quando falam, dificuldade de ouvir o telefone, aumentar mais o volume da TV, dificuldade de ouvir no ruído, dificuldade de ouvir se tem um grupo de pessoas. Então, são sinais que vão aparecendo que, por menor que sejam, né, eles são indicativos de procurar um especialista, né? Como eu falei, a audiometria ela precisa ser realizada de forma anual, né? Ela precisa acontecer, mas como não é um hábito ainda da população, eu tenho que ficar atento a esses sintomas, porque uma perda de audição leve, ela já é indicativa para a reabilitação com o aparelho auditivo. Porque isso, a pessoa ela já deixa de ouvir vários sons. São sons fracos, mas que já deixam de estimular o cérebro. Então, já começam a aparecer essas dificuldades do dia a dia, como eu citei, de dificuldades de ouvir em algumas situações.
Existem sim outros hábitos e até fatores que a gente fala relacionados a outros problemas de saúde, né, que podem estar relacionados a essa perda auditiva também, né, doutora?
Sim, podem. E aí entram a idade, né, a exposição excessiva ao ruído, algumas doenças do ouvido, né, que elas podem aparecer, otites, né, infecções. Então, se eu tenho um histórico de otite, por exemplo, eu preciso fazer esse acompanhamento com o otorrino e com o fonoaudiólogo, o anual. Isso precisa acontecer. Então, se eu tenho uma doença no ouvido, e são algumas questões de prevenção. Por exemplo, não usar cotonete. A gente falou do fone de ouvido, mas as hastes flexíveis, elas fazem mal, né? Porque as pessoas, eu vou limpar o meu ouvido ali antes de ir ao médico, né? Marquei um médico e eu preciso limpar o meu ouvido, porque senão eu vou chegar, o meu ouvido vai estar sujo. Não, mas a gente prefere que o ouvido esteja sujo. Né, sujo, entre aspas, porque cera não é sujeira, cera é proteção para o ouvido, né? E do que, por exemplo, esteja com uma cera e com exceção de cera, com cera excessiva lá no ouvido. Porque o cotonete empurra a cera, em vez de limpar o ouvido, e a cera vai acumulando lá no fundo. Aí chega uma hora que gera o que a gente chama de rolha de cera, e aí a pessoa tem vários sintomas como esses que a gente estava falando. Zumbido, pode ter dor de ouvido. Deixa com sensação de ouvido tampado. Por quê? Porque a cera tampou o ouvido ali. Fora o risco de machucar o ouvido, né? Se machucar o ouvido, pode ser que vire uma infecção, gera uma otite, aí é mais um fator de risco para perda de audição.
Esses outros fatores nem sempre a gente consegue evitar. É claro, se você trabalha num ambiente ruidoso, é importante você usar seu EPI corretamente. Se você está com uma otite, não deixa ela piorar, já vai ali aparecer o primeiro
Exato.
incômodo, já vai no médico. Mas é importante a gente fazer esse alerta, principalmente por conta do uso de fone, que é tão normalizado, né? E que realmente a gente vai aumentando o volume ali um pouquinho a cada dia sem perceber, para tampar outro barulho, a gente deixa mais barulho ainda, mais próximo ainda do nosso ouvido, porque perda auditiva, ela é reparável ou uma vez que eu já tive essa perda, ela não volta mais ao normal?
Essa em decorrência do fone, ela não volta, como eu falei, né, morrem células do ouvido. Uma vez que as células morrem, elas não regeneram e não nascem outra no lugar, né? Então, conforme elas vão morrendo, pensando num senso comum de cansaço, elas não vão regenerar. Então, a tendência é, se não cessar o uso do fone, essa perda de audição progredir. Né? Então pode piorar a perda auditiva que já desenvolveu. E aí, como eu falei, o tratamento é aparelho auditivo, não tem o que ser feito mais.
O tratamento ele já inicia sempre com o uso do aparelho auditivo?
Quando a perda de audição já está instalada, sim, aí é indicado o uso do aparelho. Claro, tem algum. Pensando no, na perda de audição em decorrência do uso excessivo ali do fone de ouvido, né? Porque tem algumas doenças no ouvido que passam pelo otorrinolaringologista para tratamento e depois, se for necessário, daí ele faz a indicação do aparelho para a gente, para a fonoaudióloga.
É isso, então, para a gente reforçar, né? Independente da causa, se você já está com algum desconforto, se já apareceu algo que não é normal, não, ter zumbido no ouvido não é normal, essa tontura pode ser indicativo de alguma coisa, tá aumentando demais ali o volume da TV, né? Isso realmente já pode acender um sinal de alerta e é preciso realmente identificar o quanto antes para que essa perda não se acentue, porque ela pode se acentuar, inclusive, muito rapidamente, né?
Isso, dependendo da causa, pode, né? Por isso que você usando o aparelho ou não, já com essa perda de audição ou não instalada, como eu falei, o indicado é fazer o acompanhamento com audiometria anual, né? Para isso, a gente precisa acompanhar. Uma coisa que eu sempre coloco é: uma vez que essas células começam a morrer, eu não posso afirmar para o meu paciente, para a população, que essas células vão continuar morrendo. Eu só vou saber disso fazendo o acompanhamento. Mas uma coisa que eu sempre afirmo é: a compreensão piora, porque o cérebro deixa de ter estimulação. Né? Essas células, elas vão ser responsáveis pelo início da decodificação do som para o envio para o cérebro. Então, se elas estão morrendo, o cérebro deixa de receber informação. Se não tem informação, não tem estimulação e a compreensão pode piorar ao longo do tempo.
Para fazer o exame, agir preventivamente, quem eu procuro? Tem que ser um otorrino, pode ser um fonoaudiólogo, quem faz esse encaminhamento?
Pode procurar um fonoaudiólogo direto, né? Mas volto a falar, se não tem nenhum sintoma, como eu falei, de tontura, zumbido, enfim, né? Posso fazer o preventivo, posso aí procuro o fonoaudiólogo direto, não tem problema nenhum. Mas qualquer outro sintoma precisa passar pelo otorrino ainda. Aí o
É
otorrino
isso.
faz o encaminhamento para a gente.
Recado tá dado, o exame precisa ser feito antes do problema aparecer para ver se tá tudo bem, né? Infelizmente esse hábito muita gente ainda não tem, mas a gente reforça aqui que é importante cultivar. Carla, obrigada pela sua participação
Eu que
conosco.
agradeço.
Nós conversamos com a Carla, que é especialista. A Carla Pereira é fonoaudióloga, especialista em audiologia e acendeu esse alerta. Então, essa perda auditiva em jovens está acontecendo cada vez mais cedo, cada vez mais rápido. E se você sentiu algum desses sintomas que nós mencionamos aqui, não deixa para depois. Marque seu exame, procure um médico, aja preventivamente, porque, como bem ressaltou a especialista, agora no finalzinho, essa perda pode comprometer também a questão cerebral. Então, se você agir antes, melhor. E o fone de ouvido, tá usando também como eu aqui para trabalhar? Presta atenção no volume para não exagerar e também e acabar causando danos que muitas vezes são irreversíveis. Agora são 11 horas e 17 minutos.